4h09. O nosso assunto agora é o Aeroporto Regional de Maringá. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Fernando Rezende, empresário do setor de turismo e que vai assumir em 2017 a superintendência do Aeroporto Regional de Maringá. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN.
Boa tarde, Luciana, boa tarde aos ouvintes, obrigado você pelo convite.
Bom, a gente gostaria de saber, né, quais os desafios que o senhor vai enfrentar a partir de 2017. O senhor já parou para pensar?
É, são bastante, né? É, eu acho assim, a primeira coisa é manter o funcionamento do aeroporto, né? Que eu acho que isso é importante, até porque ele não pode parar, independente da gestão de quem está, de quem entra, de quem sai, ele não pode parar. E isso está sendo verificado, quer dizer, as pessoas lá são bastante conscientes e o aeroporto continua funcionando normalmente, né? Então, não é porque do dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, todo mundo em festa, mas o aeroporto continua funcionando. Então, isso é mais importante. E aí a gente começa a tomar pé de toda a situação, do que se pode fazer, né? De fazer planejamento de curto, de médio e de longo prazo, né?
Uhum. Bom, o que os empresários sempre pedem, né? Principalmente os empresários, porque eles utilizam mais, né, o aeroporto de Maringá, estão sempre em viagens, a negócios, né, principalmente, e é uma estrutura melhor, né, um atendimento melhor no aeroporto, no terminal do aeroporto, né? O que pode ser feito? Quais são, assim, os gargalos que já estão identificados? O senhor que é do setor, né, de turismo.
É o que eu comentei hoje lá no aeroporto, até numa reunião com o pessoal que eu tenho visitado lá. A gente conhece o aeroporto por fora, não conhece por dentro, né? Então, a primeira coisa é conhecer por dentro realmente como é que é a estrutura. Mas o que se vê é realmente a necessidade que o usuário tem, né? De maior conforto, de maior número de voos, de mais mobilidade, né? De transporte. Então, são temas assim muito amplos, porque na realidade existe uma necessidade de tudo isso, e que você tem que fazer um planejamento para ver o que é mais imediato, aquilo que é mais eficaz, né? Também não adianta a gente dar um conforto se a gente também não tem um volume de voos que precisa ter. Então, são várias ações, são muito pontuais, né? E isso é que a gente tem que trabalhar em cima.
E os serviços lá no aeroporto, lanchonete, eles são serviços caros? Todo mundo fala que...
O aeroporto, de uma forma geral, e aí não é Maringá, isso é no mundo, né? Não é só, eu estive viajando recentemente para a Europa e você verifica isso também nos aeroportos internacionais. Os serviços são mais caros, até por uma questão... que eu acredito que o custo para esses lojistas devam ser em função de rotatividade, de mobilidade de funcionários, eu acredito. Eu não sei te dizer ainda porque eu não conheço, mas isso é verificado em todos os aeroportos. Se Maringá está mais caro que os outros aeroportos, de aeroporto para aeroporto, que a gente precisa ver se não está tendo um sobrepreço, por exemplo, né? E por que está tendo esse sobrepreço. Mas a verdade é que existe sim uma queixa grande com relação a isso. Né? Então a gente também tem que sentar para ver. Todos os espaços do aeroporto são licitados. Né? Então tem um período de contrato, né, que tem que ser revisto, ou então que tem que ser respeitado e renegociado. Né? E também escutar o que esse pessoal tem para nos dizer, né? Porque às vezes a gente acha que eles estão cobrando muito caro e eles estão trabalhando no vermelho. Então, eu acho que tudo isso tem que ser analisado, né?
Tem mais concorrência, talvez?
Talvez, né? A gente precisa ter mais espaço, ocupar mais os espaços, né? A gente é uma alternativa da gente realmente ocupar todos os espaços que é possível ocupar lá dentro para poder ter uma maior movimentação também, né? Eu digo que o aeroporto, talvez em determinadas áreas, principalmente a área de comum de passageiros, o que se vê nos aeroportos hoje, de uma maneira geral, é que eles estão modernizados e com muitas lojas, com muitas opções de restaurantes, e é tratado meio como shopping.
até um local de turismo, então, de lazer, sim, que podia atrair a população.
É, também, né? Eu me lembro que há 30 anos atrás ou mais, a gente ia para Londrina, porque lá, o aeroporto de Londrina tinha o restaurante que serviu o melhor bacalhau na cidade.
Olha só.
Né? Então, tinha algumas coisas que chamava a atenção para o aeroporto, né? E não era o aeroporto, de repente era um bom restaurante que tinha lá, uma boa, né, alguma outra atração. Então, de repente, tem que pensar nisso também, né?
E como aumentar a oferta de voos, atrair novas companhias, esse também é um desafio?
Esse eu acho que é o maior desafio. Porque isso não depende do aeroporto, da superintendência, né? Eu acho que depende sim da gente fazer lição de casa, de ter a parte técnica do aeroporto trabalhando de uma forma como sempre teve, de uma forma boa, né, satisfatória, porque isso atrai voo também, né? Se você tem um corpo técnico bom, os pilotos mesmo vão estar divulgando isso, que Maringá tem um nível técnico alto, que eles têm segurança de pousarem aqui, etc, etc. Tudo isso conta. Mas, independente disso, você tem que fazer um trabalho da sociedade civil organizada para buscar voos, mostrar, fazer levantamentos, como nós já fizemos no passado. Né? Se fazer e atrás das grandes companhias e mostrar
comprovar
o potencial que Maringá tem. Né? Porque, lógico, é business, né? O pessoal quer saber se eles vão ganhar dinheiro aqui ou não. Se eles vão colocar uma linha aérea aqui, essa linha aérea vai ter rendimentos para eles. E é isso, o nosso trabalho é mostrar que terá esses rendimentos. Né? E aí, logicamente, você vem com uma companhia aérea a mais, ou mais voos, você tem mais concorrência, logicamente você tem um custo de passagem aérea menor. Né?
Porque há situações em que fica mais barato viajar a partir de Londrina do que daqui, né?
Sim, há situações. Isso é muito assim, não é uma coisa constante. Eu diria para você que é pontual. Né? A gente que trabalha com turismo, não são todos os voos que são mais baratos. Alguns são mais baratos, outros não. Existem acordos de companhias aéreas internacionais que elas são a partir de Londrina e não são a partir de Maringá. Então isso precisava ser revisto, né? Eu acho que... E aí, eu acho que a gente que está dentro desse segmento, você consegue ver essas necessidades, né? E tentar buscar. São coisas assim, poucas, são coisas que não tem uma importância muito grande para Maringá, tem para a companhia, não. Então é uma questão mesmo de chegar, olha, você tem uma negociação saindo de Londrina, coloca essa negociação saindo de Maringá também, por exemplo, entre Gol e Emirates, por exemplo, que agora hoje foi anunciado um code share das duas. Então é possível começar a pegar o voo a partir de Maringá, coisa que antes não pegava. Então você faz a conexão em São Paulo e esse voo ele é tratado de forma internacional desde Maringá. Então com um volume de bagagens do mesmo nível de bagagem internacional.
E já existe algum outro voo aqui?
Não,
que
tem vários voos.
Que saem daqui que
são internacionais. Com essa
característica.
Tem vários. Mas Londrina tem um volume maior. Né? E não é só porque volume lá tem a TAM e Maringá, não. Não, mesmo dentro da Gol tem companhias aéreas que elas têm acordos para sair de Londrina, mas não tem acordo para sair de Maringá.
É só um acordo
então,
que está faltando.
Então, de repente, é conversa mesmo, né? E aí, essas coisas eu acho que a gente tem um ganho com isso, porque aí as pessoas começam realmente a sair daqui, né? E a taxa de embarque
fica aqui.
Fica aqui, que isso é muito importante.
Aumentar a receita.
É o maior ganho do aeroporto, são esses, né?
Outro dia um ouvinte mandou pra gente uma foto do aeroporto na madrugada com passageiros que tinham acabado de desembarcar e não tinham táxi para ir para o centro da cidade. Né? Esse também é um problema, essa mobilidade?
Sim, é o que eu estava te falando. Não sei exatamente os problemas que tem de uma forma assim, mais pontual, se isso foi uma coisa que aconteceu eventualmente ou não. Né? Eu acho que eu tenho que detectar, ver a periodicidade que isso acontece, né? E realmente sentar e conversar e ver o que é possível fazer para aumentar o volume de táxi.
Pelo menos nos horários mais necessários, né? Porque dá para ter um planejamento. Né?
Sim, precisa ter. Eu acho que Uma das coisas que é importante a gente começar a informar para os concessionários, os lojistas, né, o pessoal que trabalha com transporte, né, é volume, quais a estimativa de quantidade de pessoas que desembarcam nesse dia e que embarcam nesse dia.
Uhum.
Aí você se prepara também, né? Independente, numa situação normal. Lógico que vai ter situações de mau tempo, que aí o pessoal tem que descer em Londrina ou vice-versa, e aí vai ter uma necessidade maior ou menor de transporte. Mas numa situação normal, você tendo essa informação para o taxista, para o restaurante, para o lojista, né, ele consegue também trabalhar isso, né?
Uhum.
Vai chegar 100 pessoas na hora do almoço, então eu vou me preparar para isso, né, etc.
Uhum. Vagas de estacionamento lá no aeroporto, será que esse problema está resolvido com os estacionamentos particulares ali?
Não sei te dizer, Luciana. Eu acho que, pelo que eu tenho visto como usuário, da quantidade de estacionamento, a gente está meio que no limite, né?
Uhum.
Porque você vê que todos os estacionamentos ali próximos, eles estão com bastante, com uma taxa de ocupação boa.
Né?
Se a gente pensar em volume de aumentar volume de voo, a gente vai ter que pensar nisso também.
Preparado para o desafio?
Preparado. Olha, é uma oportunidade que a gente tem de buscar, realmente é um desafio, né? Falar para você que estou cheio de expectativas, logicamente, e a gente conta com a compreensão de todo mundo também, com a compreensão da sociedade com relação a um novo desafio, ao novo método. Talvez a gente não vá mudar muita coisa de uma forma tão rápida quanto a população espera, mas a gente está trabalhando em cima disso, né? As regras da nova administração municipal são muito claras, os objetivos, hoje você viu ele falando que ele quer um conforto para usuários, etc., né? Então é nisso também que a gente está pensando e colocando o aeroporto na importância que o aeroporto é, né? Eu acho que o aeroporto de Maringá hoje, ele é referência, porque ele é um patrimônio do município, e a gente quer aumentar isso, né? Que realmente quer que ele traduza aquilo que Maringá é.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da CBN. Uma boa tarde.
Obrigado, Luciana. Boa tarde. Boa tarde a todos.
Conversamos com o Fernando Rezende. Ele assumirá a superintendência do Aeroporto Regional de Maringá a partir de janeiro, ele é empresário do setor de turismo. E falamos sobre os desafios no Aeroporto Regional de Maringá. Agora é 4h22.